Eu tenho muitas memórias afetivas associadas à roupa.
Uhum. Nunca te vamos ver toda em nude.
Acho que é difícil. Fui para a secção de caça do El Corte Inglês, uma secção extinta neste momento, e comprei um casaco
verde tropa.
Que por acaso não era, era creme. Era, olha, foi a minha altura do nude.
Do nude, foi aí. Foi nos teus anos de porteira que conheceste o Carlos, o teu marido.
Exatamente.
Ele chegou lá, viu-te com aquele casaco, disse, ai, tão bonito, e tu pensaste?
Foi mais ou menos isso. É a única coisa que eu não quero saber se me julgam ou não, ou o que é que acham. As crianças têm uma infância curta e eu quero estar com os meus filhos. Esse tipo de coisa de estar sentado, eu não sou capaz. O lifestyle da praia.
Certo, exato.
Ainda não experimentei.
E estar tu na areia com os braços cruzados à espera que ela
Mas eu não tenho muito
água.
Talento para nada dessas coisas.
Pois.
Portanto, também.
Mas nunca experimentaste?
Nunca experimentei.
Então um dia vais experimentar.
Já tive mais.
E vais numa surf trip. Como é que tu vês o teatro atualmente em Portugal?
O teatro é incrível, é lindo. Eu, olha, vou emocionar.
Sim, emociona-te.
Eu sempre que vou ao teatro, tenho sempre um momento em que fico muito emocionada. Para mim, o essencial é criar espaço para poder fazer teatro.
Divide-se entre o teatro, a televisão, a internet e cozinhas várias. Mas soma-se numa relação inspiradora com o marido e os filhos. Formada em teatro, com uma pós-graduação em crítica de cinema e música pop, na televisão considera-se uma espécie de enviada especial ao mainstream. Não é discreta nem disciplinada. Perdeu noites como porteira do Lux durante 3 anos, mas isso garantia-lhe os dias para continuar a sua carreira como atriz. Na moda, outra das suas grandes paixões, não segue tendências e por isso o seu estilo é considerado alternativo. Mas de uma coisa não tem dúvidas. Devemos escolher a roupa, começando pelos sapatos. Bem-vinda, Joana Barrios.
Bem-vinda, obrigada. Tudo o resto, tudo o resto, tudo o resto, mostra-me que estou certa. Quero-te por perto, saber que sinto certo, sobram-me 7-5, levo-te no peito. Quero-te por perto, mesmo quando não te vejo. Mostra-me tudo o resto.
Que sapatos é que tu trazes hoje? Eu
Trago
nem reparei.
Uma grande butifarra.
É?
É.
E foi a primeira coisa que escolheste?
Foi a bota que eu tinha calçada ontem.
Isso é a ideia que dormiste com...
Não, por acaso não dormi de sapatos, mas poderia.
Já aconteceu?
Não, nunca aconteceu. Aliás, nem consigo dormir
Será
com meias.
Será que alguém dormir de sapatos, realmente? Tens
não
que estar
sei.
Muito mal
para não
te deixares
muito
dormir
mal.
De sapatos.
Podes estar muito cansada.
Sim,
higienizando a conversa. Sim, mas nunca dormi de sapatos. Eu no dormir é a única coisa para aí que eu sou metódica. Aí a fazer
bolos.
Dormir para mim tem de ser na cama, tapadinha, pijama, okay. Mesmo
muito
se for
linda.
Só dormir a cesta.
Se fores apanhada assim no meio de um fogo à meia da noite, estás impecável.
Nunca, nunca fiando. Mas sim, dormir
Há
é uma
pessoas
coisa
que pensam
que
nisso. Eu não vou dormir nua ou não vou dormir com uma coisa assim qualquer porque posso ter que sair de casa de repente.
É um facto.
Tens de estar preparada para isso. Então, as botas, foi as que usaste ontem?
Foi
voltaste
as que usei
a usar
ontem,
hoje?
Porque também dava chuva.
Tem a ver com o clima, pois.
E no meu caso, eu escolho muito, eu ando muito a pé e ando sempre a pé e transportes, etc. Eu escolho muito os sapatos em função do que vou andar.
Boa.
Se a sola derrapa ou não na calçada portuguesa.
Pois, exato.
Já me aconteceu.
Portanto, tu andas pouco de saltos, diria.
Aliás, eu penso muito antes de comprar uns sapatos de salto alto, porque como não os vou usar, acho que nunca é um bom investimento para mim.
Certo.
Ou tem um salto que é caminhável, ou
Sim.
então não é um bom investimento. E também, hoje em dia, já olho para ver se os sapatos já trazem solas antiderrapantes ou não. Porque, por estúpido que pareça, às vezes tu... tens uns sapatos e eles têm a sola sem ser antiderrapante e a calçada está muito seca ou muito polida e tu estás sempre a cair.
Exato.
As ruas em Lisboa sobem e descem. Quando
Sim.
chove esta morrinha que está a chover hoje,
Sim.
quer dizer,
é o terror.
O meu avô usava uma expressão genial que é vais de ventas à torneira e eu estou sempre
é
a
ótimo.
Achar que vou de ventas à torneira.
Porque... E já te aconteceu?
Muitas vezes.
Pois, exato, percebo.
Há sapatos que são difíceis de manobrar. Portanto, eu escolho sempre os sapatos.
Mas isso já fez com que ficasse especialista em sapatos? Dirias?
Eu já era antes. É o meu... assim, há pessoas que fazem coleção de coisas, não é?
Ok.
Há pessoas que têm vícios, há pessoas que têm loucuras de consumo, etc. A minha cena é com sapatos.
Tens muitos. E só tens dois pés.
E só tenho dois pés.
Quantos pares de sapatos tu tens?
Não sei, nunca contei.
Não dás, não vendes, não nada?
Ah, vendo, dou, sim.
Ah, boa,
e circulou muito.
Tipo, emprestas e depois voltam.
Sim, e compro em segunda mão.
Sim. Sabes que é a única coisa em segunda mão que eu não consigo comprar.
Consigo comprar com
porque
critério.
Vem muito moldado ao não. pé da pessoa.
Para já tens de os ver bem, não é? E depois sim. O meu critério é sempre se são sapatos para usar com piuga ou sem piuga. Se for sapatos para usar sem piuga, se calhar penso mais vezes. Se for sapatos para usar com piuga...
Aquilo vai se adaptar, não é?
Está na boa.
Muito bom, adoro. Tu não segues que tendências, pelo menos é o que tu dizes. Sempre foste assim? Nunca sentiste aquela necessidade de vestir alguma coisa para pertencer a um determinado grupo? Aquilo...
Claro que tu vestes qual... para pertencer a um determinado grupo. Eu andei sempre a escolher grupos.
E agora pertences ao grupo que queres. Mas imagina, na adolescência também foi assim?
Não, eu venho de um sítio onde estas preocupações com a imagem que...
Podemos dizer o nome do sítio, que é incrível.
Claro que sim,
Santiago dos Coral.
Santiago dos Coral.
Adoro.
Eu nasci em Beja e depois, antes, na pré-adolescência, fui viver para Santiago dos Coral.
Ok. Montemor-o-Novo, para quem não sabe.
Sim, Conselho de Montemor-o-Novo. Portanto, nem em Beja, nem...
Em Santiago.
Em Santiago dos Coral. Não em Santiago dos Coral, mas em Montemor, porque a escola era em Montemor.
Okay.
Portanto, o meu circuito social seria esse. A roupa, por muito que fosse utilizada com esse sentido e por muito que nos vestíssemos de acordo com um grupo, uma minoria, etc., ou uma maioria, tanto faz, não tinha a importância que tem hoje.
Estamos a falar em que época?
Fim dos anos 90.
Fim de 90, início
dos
2000.
Anos 2000, sim. Eu nasci em 1985.
Não usavas calças de cintura descaída?
Não,
usei
calças largas, mas eram coisas tipo, as calças largas que eu usei eram calças herdadas, tipo do meu pai, dos meus irmãos, assim, ou roupa que andava por aí, e usava tipo roupa que tinha sido ou que tinha pertencido à minha mãe e à minha tia, algumas coisas que a minha avó tinha guardado, portanto eu aí se calhar ainda estava num estilo muito hippie.
Certo.
Hippie barra freak.
Mas sentias-te, ou faziam-te sentir, freak?
Não, eu usava aquilo porque aquilo para mim era uma... Era, e sempre foi uma expressão, sempre foi uma coisa... Sempre foi uma continuação. E nessa altura, sei lá, com...
Ai, mas essa consciência é incrível, tão nova.
É óbvio, tudo é uma construção, não é? Mas eu tenho muitas memórias afetivas associadas à roupa. Tenho muitas memórias e tenho desenhos que corroboram essas memórias. Que eu desenhava-me usando uma determinada camisola. Lembro-me que a minha mãe às vezes me vestia coisas que me deixavam profundamente triste.
Também eu. Ok, essa era a minha próxima pergunta.
Sentir...
Os teus pais, ou a tua avó, ou quem fosse, não te dizia, não te podes vestir assim.
Não, isso nunca.
Isso foi importante para essa tua expressão, não é?
Eles nunca me disseram que eu não podia fazer alguma coisa. Ou melhor, se me dissessem que eu não podia alguma coisa, estava sempre relacionado com outra coisa. Portanto, explicavam-me o porquê de não.
Exato.
Ou que não era adequada à minha idade, ou que se calhar poderia levar a interpretações erradas por parte da comunidade, etc. Portanto, aí tu ganhas uma determinada consciência. Mas a roupa para mim foi sempre uma coisa de, para já, muito, muito, muito brincada. Eu gosto muito de me divertir através também da roupa e de me divertir através dessa convocatória.
Nunca te vamos ver toda em nude.
Acho que é difícil.
Desculpa, como é uma tendência.
Acho que
foi,
é difícil.
Nem sei.
Nude e licra. Se bem que eu tive uma altura, quando trabalhava em Barcelona,
sim,
que eu trabalhei numa loja de segunda mão e vintage,
okay,
e tinha a maravilhosa tarefa de escolher.
Que sonho.
Imagina, as coisas chegavam e
tu é
eu
que fazias ali a escolha.
E quando escolhia, a primeira seleção era tipo maior que a vida, não é? Ninguém teria tempo para usar aquilo tudo sequer para experimentar. Mas essa primeira seleção era maravilhosa. Eu, quando estava em Barcelona, trabalhava como uma coreógrafa, portanto, eu estava completamente em roupa mais de desporto, tipo athleisure, que foi uma tendência.
Sim, na pandemia.
Mas já estava um bocadinho. Isto já foi antes, eu já fui para Barcelona em 2006, 2007, por aí. Tive uma altura que usava leotard, ou seja, onesie de licra daqueles anos 80, com estampados.
Não era nada.
Uma t-shirt muito grande em cima, casaco de ganga ou casaco de cabedal.
Isso era super confortável,
e
na verdade.
Botas.
Não.
desconfortável de quando tens de ir à casa de banho, tens de despir aquilo tudo.
Pois é.
Sim, mas pronto.
Pois é, os macacões, esse é um problema.
É.
O teu armário, série de documentários sobre moda, venceu o Prémio Autores em 2020.
Pior ano para se ganhar um prémio.
Não, ninguém soube, não é? Estamos a celebrar agora. Mas o que é que o tornava? Eu sabia, repara. O que é que o tornava tão distintivo do que habitualmente nos chega de moda ao televisor?
O olhar do armário, o compromisso das pessoas todas que faziam, fazem, fizeram o armário, era o de pensar e refletir sobre a moda e sobre a expressão, lá está, das tendências e do que é a moda globalizada no contexto português e de como é que nós, no nosso contexto, apreendemos os fenómenos, como é que, quais são os nossos fenómenos, porque isso também existe e está pouco documentado, e é uma das coisas que eu lamento muito. E o armário tinha esse lado do espaço pausado para a conversa e para a descoberta do que é que são estes temas para pessoas diferentes e para diferentes intervenientes.
Se não calhar estava... até para desviar um bocadinho aquela narrativa de que a moda
é fútil.
É fútil.
Eu não acho que seja nada.
Não é? Até porque é uma coisa que é usamos todos os dias, não é? Vestimos-nos todos os dias.
Para já é uma das coisas muito... É uma das grandes indústrias mundiais que ocupa a vida de muitos milhões de pessoas. Em todas as fases da criação do produto que depois tu consomes como uma peça de roupa. Pois a moda, como tu dizias e muito bem, tudo aquilo que tu vestes está junto da tua pele, portanto existe uma relação de proximidade e de intimidade que é mais do que física. É essa relação, é uma relação que também te convoca eticamente e intelectualmente para uma discussão que tu podes querer ter ou não. Depois, a moda tem esta capacidade extraordinária de ser uma espécie de cartão de visita sem o ser, porque quando tu te vestes de manhã, tipo, tu não estás todos os dias alegre, bem disposta, tu vestes-te com um propósito, ou seja, defines aquilo que tu és, não é? Defines a tua estética, aquilo que tu queres ser, aquilo que tu queres projetar, etc. E quando tu te vestes, tu tens dias em que vestes uma cor muito garrida e depois tens dias em que não vestes cores garridas.
Sim.
Podes gostar mais de calças justas, de saias, tudo isso pode perfeitamente ser explicado. Não é à toa que existem códigos de conduta ainda hoje em vigor em muitas empresas e muitas multinacionais, e não são só companhias aéreas.
Concordas com eles? Com esses códigos? Com essa existência?
Tu queres continuar esta entrevista?
Desculpa. Não, podemos seguir.
Pois,
também não sei. Estou a refletir ao mesmo tempo que tu.
Ou seja... O meu irmão trabalha numa companhia aérea e é óbvio que há muitas coisas que ele não pode fazer ou usar, por exemplo, brincos. O meu irmão usava brincos e gostava imenso.
Ou ter tatuagens à mostra,
tatuagens,
não é?
Tatuagens visíveis, por exemplo. Ou melhor, se tu tiveres tatuagens, tens de utilizar sempre uma farda que as esconda. Isso ainda faz sentido em 2022, às portas de 2023?
Ficamos com a pergunta no ar.
Um beijinho, então, lá para casa.
Tu vens dessa aldeia, no Alentejo, que já falámos, Santiago do Escoural. Como é que era a vida da Joana em Santiago? Pacata, vais dizer?
Não, porque os meus pais não são pessoas nada pacatas.
Pronto.
Antes, pelo contrário.
Ainda hoje se fala dos bairros em Santiago do Escoural.
Não, a vida na aldeia é, para já é uma coisa muito interessante, porque é um movimento do meu pai e da minha mãe de êxodo da cidade.
Numa época em que se calhar não acontecia tanto.
Em que isso era muito raro. E é esse movimento que depois acaba por... que me caracteriza muito e ao meu percurso, porque se por um lado eu também tenho em mim esse universo da aldeia, que é bastante visível, eu acho que qualquer pessoa que presta atenção sabe que isso está lá, depois tens o outro lado, também muito cosmopolita, que eles trazem para a minha vida. Portanto, os meus pais tiveram um restaurante durante 20 e tantos anos.
O Monte Alentejano.
O Monte Alentejano, em Montemor-o-Novo.
Portanto, podes dizer que tiveste um Monte Alentejano.
Exato. Dois até. E a vida na aldeia começava muito cedo, 6 da manhã. Eu fazia tarefas da quinta, porque eu morei numa quinta. E eles, os meus pais...
Ias buscar os ovos às galinhas, ordenhavas a vaca.
Ordenhar a vaca não, porque não fazia parte, mas mudar palha ao cavalo, limpar galinheiros, fazer essas coisas todas, fazia parte das minhas incumbências. Fins de semana, como, por exemplo, no inverno, a casa tem de estar quente, tens de ir buscar lenha, limpar a lareira, fazer essas coisas todas. Eu comecei a deitar lixo em caixotes de lixo só quando vim morar para a cidade, porque tu separas o lixo de uma forma muito mais orgânica no campo, portanto, as cascas vão para as galinhas.
Exatamente.
Existe essa
também
parte.
Também estou muito familiarizada.
Pronto, isso era o meu dia-a-dia, fazia isso. Uma regra em casa dos meus pais foi sempre tomar o pequeno almoço sentados à mesa, portanto, quem ficaria responsável, também de uma forma muito simples, não há uma tabela, mas imagina, uns dias era a minha mãe, outros dias era eu, outros dias era o meu pai, tratava do pequeno almoço, portanto, o pequeno almoço é feito com esse sentido de comunidade, fazes o café, aqueces o leite, fazes as torradas.
A refeição era um momento de partilha.
Exatamente, sentávamos todos à mesa do pequeno almoço, conversas, falas do tempo, dos desafios, por exemplo, da vida académica, neste caso da escola, tipo, se tens um teste, se não tens um teste, se te preparaste bem, etc. E depois íamos para a cidade. E o ir para a cidade implicava, eu ia com a minha mãe no carro, o meu pai muitas vezes viria para Lisboa, porque ele exerceu e exerce ainda aqui em Lisboa a sua atividade profissional, tem escritório aqui. Portanto, a minha mãe dava aulas e geria o Montalentejano, por isso era uma vida muito ocupada, que parece muito citadina, num meio, obviamente Montemor também é uma cidade, mas num meio ao qual tu associas um estilo de vida muito mais...
Lento,
uma coisa assim de slow living, não sei o quê, e não, era um grande turbilhão. Em Montemor eu tinha contacto com pessoas absolutamente determinantes para a minha vida futura, para além do Montalentejano e todos os intervenientes do Montalentejano. Foi em Montemor que eu conheci o Rui Horta, que se mudou também para Montemor em 98, 99, para abrir o Espaço do Tempo, o centro coreográfico. Abriu em Montemor um projeto interessantíssimo chamado Fonte de Letras, também na mesma altura, que era uma livraria, onde eu também conheci muitos autores e onde eu passava também muito tempo. E, portanto, fui-me povoando destas coisas todas. Portanto, era assim uma coisa...
Não era nada um Alentejo esquecido, esse teu Alentejo.
Não, eu não acho nada que o Alentejo seja uma região esquecida. Antes, pelo contrário. Aliás, agora está muito...
Está muito... Assim, agora sabemos. Mas nessa altura, não é? E tu tiveste contacto com as coisas que depois até te viriam entusiasmar para o futuro, não é?
Todas as coisas que aconteceram lá são as que me entusiasmam.
Falemos da cozinha, então, porque o facto dos teus pais se terem tornado donos do restaurante foi determinante, de certeza, para que a cozinha passasse a ser uma arte para ti, não é? Apreciada.
Sim. Ainda ontem estava a falar disso com a minha mãe, porque... A minha mãe cozinhava e sempre cozinhou lindamente, assim, uma pessoa com uma mão incrível. E o que aconteceu foi que a dada altura, quando o restaurante abriu, a minha mãe deixou de cozinhar e passou a ser a pessoa que ensinava as receitas. Porque as receitas, o Montalentejano, a carta do Montalentejano era uma coisa, no seu tempo, muito à frente. Para já era toda... locally sourced, portanto...
Mas era cozinha típica alentejana?
Cozinha típica alentejana, ou seja, com alguma pesquisa e levantamento de receitas, porque há muitas variações nas receitas alentejanas e nos modos de fazer essas receitas, nos modos de confeccionar essas receitas de zona para zona, não de região, mas de zona para zona. Essa pesquisa passava muito também pela minha mãe. A minha mãe nasceu em Campo Maior, viveu 20 e tal anos em Beja, onde eu nasci, e depois é que se radicou em Montemor. Montemor tem uma particularidade, porque Montemor é uma terra muito famosa pelo borrego, portanto havia este tratamento deste produto local completamente sacralizado. O ensopado de borrego, as costeletas de borrego e o borrego assado no forno eram pratos obrigatórios na carta. Todos os ingredientes eram comprados a produtores locais, portanto era uma coisa que hoje em dia se pratica muito. E caminhamos no sentido de praticar este tipo de forma de consumir e cozinhar, que já percebemos que é muito mais sustentável, etc. E era aquilo que já se fazia no Montalentejano. Portanto, foi um projeto.
Mas nessa época era avant-garde, podemos dizer.
Muito pioneiro. Sim.
Assumiste depois, e agora vamos dar aqui um salto muito grande, aprendeste muita coisa com certeza aí no Montalentejano, mas assumiste a liderança da cozinha mais famosa do país em 2019, no programa da Cristina, podemos dizer. Foi aí que tu saíste do universo mais alternativo e passaste a fazer parte do mainstream, sentes? Porque chegaste a mais gente.
Cheguei a mais gente, cheguei
isso,
a muita
mas
gente.
Isso não te assustou e, por outro lado, inibiu-te de alguma forma?
Assustar assusta muito, porque chegas a muitas pessoas, a tua responsabilidade é muito maior. Como é que tu contas a tua história, como é que tu fazes isso através do objeto que tu estás a criar? Portanto, no meu caso é muito fácil, porque a culinária é um sítio que fez sempre parte de mim. Obrigou-me também, por exemplo, a pensar muito sobre isto, onde é que eu vou buscar isto tudo. E há muito pouco tempo andava a ver assim um baú de fotografias, e não é uma imagem construída, é mesmo um baú com fotografias.
Literal.
Andava a ver umas fotografias e os álbuns têm os nomes de quem fotografou. A minha mãe, de alguma forma, preocupava-se com isto.
Em vez não... de, normalmente tem o nome da pessoa que está na fotografia,
sim,
não é?
Mas os álbuns têm o nome de quem fotografou e depois nós conhecemos as personagens.
Os intervenientes.
Não é? E eu descobri um álbumzinho pequenino com fotografias que eu tirei, com 6 anos para aí, numa mostra de doçaria em Beja, no convento de São Domingos, se não estou em erro.
E o que é que tu documentaste nessa altura?
O que me chamou muita atenção e que me chamava muita atenção, para já, era fazer naprons com um papelinho de seda. Eu passava horas com as senhoras a dobrar os quadradinhos de papel, que depois recortas na pontinha.
E tinha jeito.
E depois vais dobrando. Na verdade, aquilo é recortar para fazer as figuras geométricas.
Sim.
Elas tinham padrões, elas faziam aquilo muito a sério. Eu era uma criança e fazia, e tem muita graça, tipo, olhar para isso. As cores eram sempre só azul e branco, que devia ser os papéis que havia na altura. E os bolos, ou seja, as barrigas de freira, os queijinhos de ovos. Uma coisa que eu adoro e que cada vez se faz menos, que é o porquinho.
Não sei o que é.
Ah, é um porco doce, que é um porquinho castanho.
Com ovos?
Com ovos. E depois tem vários porquinhos.
Ah, já sei, é os porquinhos
porquinha
a mamar.
Sim.
Já sei, já vi isso.
Pronto.
Nunca comi, acho eu, mas
é
tenho essa imagem.
É ótimo.
Isso é um doce típico alentejano?
É típico alentejano. Há uma pastelariazinha em Évora que ainda faz. onde eu costumo ver, e há uma amiga a quem manda.
Mas aquilo
sempre...
é para dividir. Uma pessoa,
claro,
não come um porco inteiro e os porquinhos.
Quer dizer, okay. Nunca
só para saber.
Se te apetecer e tiveres vontade, vai que é teu.
Okay.
Mas há uma amiga que tem origem em Porto Alegre, a quem eu mando sempre essa fotografia. Ela diz sempre: ah, caramba, queria tanto. Mas esta relação com a comida e com a culinária, com o comer, com o saber fazer, etc., faz mesmo parte da minha infância. Eu achava que isto era uma coisa que estava muito associada assim já a esta fase só do restaurante e não sei o quê, e não, já é anterior. Ou seja, eu já me sentia muito curiosa relativamente à comida. E acho muito divertido porque nunca tinha pensado em excesso nisso. E quando comecei a fazer um bocado mais essa arqueologia dentro de mim, comecei a perceber que sim, que era uma coisa... E comecei a receber assim umas memórias lindas da infância, por exemplo, quando a minha mãe fazia a sorda.
Sim.
A sorda alentejana, ou seja, aquilo que as pessoas em Lisboa chamam sopa alentejana.
Exatamente. Pois, imensa
água.
Vou
mostrar a imagem. Tenho a menina do olho está virada para trás.
Revirou
porque
agora.
Porque eu já vi muita água quente com coentros a boiar.
Mas eu também, inclusive em restaurantes alentejanos.
Exatamente, e fico um bocadinho às vezes... pronto, fico...
Desgostosa.
Fico, porque vou mesmo a pensar, aí na caramba, agora é que vai ser, porque também gosto de comer comida que não fui eu que fiz, sabes? É
sim,
uma coisa...
Sim, claro. É uma coisa que tu tens. Alguma vez pediste o livro de reclamações num restaurante?
Nunca.
Mas já tiveste vontade?
Não, eu já trabalhei num restaurante e sei muito bem que é muito difícil.
Pois.
Hoje em dia fala-se muito disso e eu acho muito bem. O serviço é uma coisa muito dura e muito difícil. E é implacável. E tu não és perfeita e, obviamente, aquilo que tu fazes não é perfeito todos os dias. E há dias em que aquilo corre mal. E também pode correr mal numa cozinha de um restaurante. E às vezes o encadeamento disso tudo pode culminar no prato que tu vais servir não estar espetacular.
Mas achas que as pessoas estão um bocadinho impacientes? Ficam impacientes e são, não dão o desconto?
Acho que sim.
Muitas vezes. É possível.
E acho que às vezes é difícil também, desculpa, organizar o serviço. Porque organizar o serviço é uma coisa super complicada.
Tens que gerir comida e gerir pessoas ao mesmo tempo.
É muito, muito difícil.
Eu acho a vida de restaurante das coisas mais difíceis que podes escolher, não é? Não tens férias, não tens descanso.
Eu, quando a minha mãe, e quando havia restaurante, eu dizia sempre à minha mãe: um cão, tu podes dar a chave a alguém para ir lá dar comida e levar a passear e não sei o quê. E um restaurante, não. Imagina, nós no Monte Alentejano beneficiávamos muito da sazonalidade, as épocas festivas, os fins de semana e as férias, especialmente no Monte Alentejano, que fica na avenida principal de Montemor-Novo, a Avenida Gago Coutinho. Temos aqui uma questão muito óbvia, que é as mudanças de quinzena no verão. E nem sempre se proporcionava teres pessoal suficiente para dar conta das enchentes que havia em determinadas alturas. Isto também é uma dificuldade, porque...
E depois outras alturas em que não havia essa mudança de quinzena,
em
né?
que não há isso tudo, e tens de conseguir, de alguma forma, garantir o sustento de todas as pessoas. Ou seja, é uma vida muito difícil, porque é uma vida muito incerta. Tenho a maior empatia para todas as pessoas que têm restaurantes e que investem em restaurantes e que trabalham neste tipo de áreas, porque é implacável. É mesmo, mesmo muito difícil.
E por isso é que tu não, também não quiseste nem nunca pensaste ter o teu próprio restaurante.
Eu tenho assim uma espécie de... Eu começo a ficar em pânico só com a ideia. Eu tenho noção do tempo de família que o restaurante nos roubou.
Apesar de vocês estarem todos
Apesar
lá.
Apesar de estarmos todos lá, mas há tempo que não volta, não é? E há muitas coisas, há muitas festas, muitas festividades que
foram, tu não vives, sim, que não viveste.
Que foram vividas de outra forma, que podiam ter sido vividas de uma forma só familiar e não mediada por um negócio no qual tu tinhas de estar. Porque de repente avariou micro-ondas e tu tens de ir a correr, tipo, buscar outro porque aquilo é essencial para uma parte da preparação de uma receita. Ou de repente há uma pessoa que está doente na equipa e tu tens de ir substituir essa pessoa. Ou seja, tens de estar sempre em cima de tudo. E essa disponibilidade permanente... Sim, roubou-me assim a minha mãe e o meu pai de muito tempo.
Mas agora já estás em paz com isso.
Sim.
Vamos continuar a focar-nos na cozinha, mas vamos para os livros.
Bora.
Até porque lançaste agora mais um livro, Alá Barrios. Tem uma capa muito linda, ainda não sei como é que é por dentro.
Não viste o interior?
Ainda não, desculpa.
Tenho que te fazer
chegar. Tem que ser honesta. Tiveste o programa, o da Joana, no 24 Kitchen, já não tens, pois não?
Tenho.
Ainda tens? Muito bem. Tens mais umas quantas publicações pelo meio, essas
caramba.
Eu abri, só este último é que não. Mas tu não és chefe nem queres ser. O que é que tu tens para oferecer às pessoas neste campo que tu sintas que é realmente enriquecedor? Eu não estou a perguntar com arrogância, obviamente, quero mesmo perceber o segredo do teu sucesso, daquilo que tu consideras que é o teu sucesso.
É uma coisa que se vai construindo. Não é que eu não queira ser chefe, ou seja, eu não fiz a escola de hotelaria, fiz se calhar de outra forma.
Fizeste, eu acho que a fizeste. Mas na clandestinidade.
Não passei, exato, na escola da vida.
Exato.
Não passei por esse
processo?
Sim, que é tão doloroso, ou mais do que fazer a Escola Superior de Teatro e Cinema.
Que foi
não
a que fizeste.
Não pensem que também foi um mar de rosas, calma. Esse lado técnico e de provação, que hoje em dia aparece muito em programas de televisão e formatos e etc. Estou-me a lembrar aqui dos Masterchefs da vida, do Masterchef Austrália, por exemplo. Eu não passei por esse sítio e está fixe. E eu estou muito em paz com
isso. Estás bem com isso?
Sim. Portanto, estou seguríssima de não ter passado por esse sítio e de ter consciência que há muitas coisas que eu não sei, mas que posso ir aprendendo. Eu pratico muito cozinha, já convivi muito com esse sítio.
Pois, já percebemos.
E por ter passado por esses sítios todos, é óbvio que há coisas ao nível da organização, da sistematização, que eu tenho muito, muito claras. Portanto, eu se tivesse 6 bocas no fogão, estavam sempre todas a funcionar, porque eu quando vou para a cozinha começo a fazer uma coisa e depois acrescento mais outra e depois faço mais isto e mais aquilo e mais o outro. E é uma complicação. Porquê? Porque para editares programas de televisão ou para explicares esse passo a passo é muito difícil. Portanto, aquilo que eu tento muitas vezes, quer nos programas de televisão, quer no digital, falávamos disso antes de começarmos aqui com o botão de gravar, o que eu tento sempre é simplificar ao máximo os processos e criar assim uma espécie de linha de comunicação para esses processos, tornar esses processos acessíveis. Porque, da minha experiência, enquanto pessoa que cozinha para amigos, aquilo que é sempre apontado como grande dificuldade de entrar à cozinha é que, quando na televisão tu vês um chefe, tu ficas abalroada com a mestria.
E às que tu vezes, necessariamente não vais ter.
Claro,
não?
E às vezes a mestria é muito interessante do ponto de vista do entretenimento, e lá está, da mestria. Mas aquilo são os Jogos Olímpicos e tu estás aqui a... Tu fazes um jogging, estás a ver? Ou seja, é esta coisa das competências que eu às vezes acho que o nosso tempo é muito difícil e é muito implacável. Porque, de repente, todas as pessoas têm de ser...
Extraordinárias em alguma coisa.
Sim, e depois há uns filtros, não é? E tu queres filtrar tudo. Queres filtrar a tua vida, a tua aparência, a tua comida, tudo e mais alguma coisa. E eu acho que isso às vezes te impede de te atirares e pensares assim, ai, vou... Workshops de cozinha. Olha, eu nunca fiz um workshop de cozinha.
A sério?
Sim, nunca fiz. Gostava de aprender, por exemplo, imensas técnicas, imensas coisas, mas nunca fiz um workshop de cozinha. Fui observando pessoas a fazer, fui vendo como é que se faz, leio muitas receitas, leio muitos livros de receitas, fico muito fascinada com muitas pessoas que fazem muitas coisas. Há muitos vídeos, há muita informação. E não é necessariamente de chefes. Ou... Aliás, eu adoro chefes, nada contra chefes. Claro. Eu adoro todas as pessoas que cozinham.
Eu também adoro jogadores de futebol, mas eu não sei jogar à bola como eles.
Mas aquilo que eu acho que faço e acho que acabo por fazer é esta coisa, assim, uma espécie de tradução.
Faz uma tradução à Barrios.
Sim, faço uma tradução dos modos e dos processos.
Sim.
E descomplicas ali muita coisa.
E se calhar até te aproximas mais do cidadão comum na hora de fazer alguma coisa.
Aquilo que me apetece é que as pessoas percebam que cozinhar é um superpoder. E cozinhar é um superpoder na medida em que é como falar inglês. Ou seja, é uma ferramenta do cotidiano que tu podes empregar para maximizar e otimizar, olha, palavras que fazem então parte do nosso tempo, aquilo que é a tua experiência cotidiana, porque se fores pensar tipo, na indústria do wellness e etc., mais de metade da indústria do wellness diz-te que a tua alimentação é a chave de tudo. Se fores pensar onde é que tu gastas mais dinheiro...
Em comida.
A tua alimentação é um dos sítios onde gastas mais dinheiro. Ora bem, então e se tu puderes controlar a tua alimentação e controlar a forma como tu comes, aquilo que consomes, como é que compras, onde é que compras, o que é que compras, a que produtos é que tu tens acesso, porque é que tens acesso a esses produtos? Portanto, eu tento sempre que os livros, os programas, etc., tenham isso tudo, de alguma forma, contenham toda essa informação. Eu não quero guardar informação nenhuma para mim. Eu quero mesmo que toda a gente saiba tudo.
Não há segredos.
Não há gatekeeping, que é uma coisa que não se pode fazer. E os segredos e a mão e o nosso...
Tu não tens o ingrediente secreto de determinado doce que fazes, não,
Não, e explico tudo e depois ponho as receitas em livros.
Exato, depois as pessoas fazem e dizem que são delas e pronto.
Está ótimo.
Está tudo bem.
Mas está tudo bem, eu fico mesmo muito feliz com isso. E fico muito feliz quando às vezes há pessoas que me dizem que eu não gosto de cozinhar, mas vejo o seu programa só para ouvir.
Olha, eu não gosto de cozinhar, já fiz uma vez uma receita tua que adorei.
E correu bem?
Correu. Era creme super simples. Era isso.
Brócolos.
Com uma pasta qualquer.
Sim, que, creme e brócolis.
Era isso, por exemplo, era. Se calhar era, tinha três ingredientes para aí.
Coisas...
Porque esse é um dos meus critérios. Poucos ingredientes e pouco tempo de cozinha.
Mas são critérios e são
sim,
tudo...
Sim, tão válidos tudo como os outros.
Questões válidas. Eu sempre, desde que me lembro, levo farneis para todo lado.
Sim, e tu disseste uma coisa que realmente é muito interessante, que é quando tu tens esse conhecimento, tu controlas realmente muito mais a tua vida nesse sentido e tornas-te se calhar uma pessoa mais saudável e mais feliz. Eu às vezes sinto que por não ter tanto conhecimento, porque pus na minha cabeça que não gosto muito de cozinhar, que às vezes me sujeito a comidas e coisas que se calhar não me fazem bem ou que eu não gosto.
Eu acho que todas estas coisas nós temos de tentar perceber, se tivermos tempo, obviamente, de onde é que vêm, porque é que vêm e o que é que isso nos traz. Eu acho que o cozinhar e o não gostar de cozinhar e a cozinha e as sopeiras, porque faço muito, eu brinco muito com essas coisas todas. Sim. Eu não me considero uma mulher menos inteligente, cosmopolita, feminista, etc., por saber cozinhar.
Ai, de todo?
Pronto, está claro.
Está claro.
Mas o saber cozinhar e esta possibilidade de tu operares os ingredientes é extremamente interessante, é tão interessante e tão válida e tão importante como saberes programar em computador.
Exato, sim, sim,
ou
claro.
Ou seja, é uma técnica.
E é uma competência. Então, a quem é que eu tenho que oferecer o Alá Barrios no Natal?
A quem tu quiseres. Okay. Olha, tens de oferecer o Alá Barrios assim a uma pessoa que fique surpreendida esteticamente, porque é a grande
inovação.
Vou oferecer
a mim própria, então.
Então pronto. Isso não que eu mando tu.
Ah, muito obrigada.
Eu ofereço
com autógrafo.
Claro. A grande inovação do Alá Barrios é... O Alá Barrios surge no seguimento do programa, ou seja, fizemos a segunda temporada da Joana, no 24 Kitchen, e pela primeira vez na vida, o que é que aconteceu? Havia um programa antes de haver um livro.
Pois, então, normalmente é ao contrário.
Normalmente é ao contrário, tem acontecido ao contrário. E então, eu compilei e reuni as receitas do programa para as passar para um livro impresso, em papel, capa dura.
Adoro tudo isso.
E pronto.
É daqueles bonitos mesmo, para termos na nossa prateleira dos livros.
É mesmo daqueles bonitos. Espera, vou tossir. Pronto, o Alá Barrios tem essa particularidade. E por causa dessa particularidade, ou seja, das receitas já estarem explicadas, já terem sido filmadas, já terem sido escritas, testadas 300 vezes, o que é que aconteceu no processo do Alá Barrios? Então, trabalhei a parte estética, ou seja, o empratamento e a fotografia das receitas, como na verdade eu tinha muita vontade de fazer e que nunca tinha feito, porque achava que podia ser uma das coisas que lá está distanciam o espectador, ou neste caso o leitor, da própria receita e da vontade de fazer a receita. Eu faço sempre disclaimers nos livros.
Porque ia criar uma grande expectativa.
Exato.
E depois a pessoa podia ficar
desiludida.
Portanto,
já se percebeu como é que a receita é feita em programa e como é que eu agora posso, partindo das mesmas premissas, tem de ser comestível e bom, embelezar esta receita ou o empratamento desta receita para criar objetos. Então essa foi a grande diversão do Alá Barrios, que obviamente conta com a mestria do Carlos, meu marido, Carlos Pinto, fotógrafo, que a perguntar-me o que é que eu queria fazer com o livro e com as fotografias, eu disse, eu quero que seja uma coisa assim, quero que seja um grande pontapé, quero que seja afirmativo, ou seja, tudo coisas que não ajudam, não é? Coitado do
homem.
E ele
a pensar, bem, isso pode ser 3 mil coisas.
O que é uma luz pontapé? O que é que é? E então, entre tudo aquilo que nós os dois vemos, consumimos, pensamos, começámos a criar esse tal empratamento e essa tal forma de fazer, criámos cenários. Ou seja, fotografámos a comida muito aproximada, totalmente despida e desprovida de todo o universo só tão da avó, que fazia parte dos livros anteriores. Não porque eu não... Mas se calhar já não estou só nesse universo.
Exato.
Acho mais divertido explorar outros. Olha, estou sempre a ser uma coisa diferente. Complicado. Mas acho que estamos todos.
Mas isso é bom, assim, as pessoas estão à espera de uma coisa e depois
mas
tu
deixar de surpreender pela vida,
claro,
etc. E fizemos esses cenários, ou seja, uma coisa muito simples, se alguém achar que é muito complicado, foram cartolinas e madeiras pintadas, portanto, é bastante DIY, baratinho, etc.
Aulas de EVT.
Aulas de EVT, exatamente, e então foi nesse sentido que decidimos dar assim uma grande volta nos livros de culinária, até porque o Carlos é o grande impulsionador deste lado. Foi o Carlos que me disse, quando se fez o nhom-nhom, que uma vez que eu cozinhava e dava receitas, etc., pelo WhatsApp...
Às tuas amigas, não é?
Às minhas amigas e a quem precisasse, eu deveria mesmo conseguir fazer qualquer coisa daquilo. Então, pronto, sou uma pessoa muito antiga.
Tu gostas muito de dizer isso?
Não, mas é verdade, os livros, ou seja, estavas a dizer isso também relativamente à rádio, não é? Sim. Vivemos na era, sim, da imagem, do TikTok, em que as coisas, tipo, em 15 segundos, 15 tem segundos que estar, tens tudo, mostrar tudo. Sim. Eu sou do teatro.
Claro, as coisas são demoradas, são para ser saboreadas.
Uma sericaia demora pelo menos 12 horas a fermentar.
Adoro sericaia.
E a ficar assim porreira para depois tu poderes levar ao forno. Quando fazes um pão de rala, depois de fazeres o doce de ovos, etc., aquilo tem tudo de descansar antes de ir ao forno. Tu não podes, depois de fazeres a pasta da amêndoa, que é a cobertura do pão de rala, não podes, de repente, amassar aquilo no momento. Sim. Vais queimar as mãos. Aquilo é um ponto de açúcar com amêndoa moída. Portanto, tu... As coisas, eu, para mim, as coisas demoram tempo e os livros também são isso. Portanto, uhum, o Carlos, sendo responsável por essas coisas todas, diz, tens de fazer alguma coisa com isto. E eu fiz um livro, e depois fiz outro, e depois fiz outro, e agora fiz outro. E depois os livros, entretanto, tornaram-se spin-offs em programas de televisão, depois tornaram-se tipo um programa mesmo de televisão meu. Tudo coisas que, para mim, são muito inesperadas, porque... Por ter vindo de um restaurante e por achar que uma carreira na culinária seria e passaria necessariamente pela escola de hotelaria, uhum, e por trabalhar sob a alçada de um chefe para depois, eventualmente um dia, poderes ser tu a autora ou criadora de determinadas coisas, e que isso passaria sempre por um restaurante, por eu achar que esse percurso era tão claro, eu nunca sequer considerei na minha vida... em verdade, por esse caminho.
Mas foi acontecendo.
Foi acontecendo e é um caminho.
Mas sabes
que
o que é que eu acho?
Diz-me.
Unpopular opinion. Que o chefe, os chefes, se calhar, não se divertem tanto quanto tu te divertiste neste
percurso.
Eu acho que
os chefes divertem muito.
Achas?
Acho que se calhar demoram um bocadinho mais a divertir-se. Mas
talvez,
eu,
sim, sim. A usufruir daquilo que foi.
Dessa diversão.
Sim, sim.
Mas isso também, pronto, isto é muito. Estes percursos assim são todos muito transversais e eu às vezes tenho que ficar paradinha e tipo olhar para aquilo que eu faço, não é? E no teatro sucede exatamente a mesma coisa, é tipo, é a maior paixão que eu tenho.
Queria falar agora do teatro,
boa,
sim.
Pronto, mas pergunta.
Tu tens o curso de teatro da Escola Superior de Teatro e Cinema.
Exatamente.
E tens ainda uma invejável pós-graduação em crítica, só pelo nome, crítica de cinema e música pop. Adorava ter isto no meu currículo. O que é que tu, antes de ir ao teatro, na verdade, eu quero saber o que é que aprendeste nesta graduação. Tenho imensa curiosidade.
Eu achava que precisava de um complemento teórico à minha formação na Escola Superior de Teatro e Cinema.
Que é, portanto, um curso muito prático.
É um curso muito prático, sim. Tem uma vertente e uma componente teórica. No entanto, eu achava que me fazia falta mais qualquer coisa.
Uhum.
Mais qualquer coisa mesmo no campo da teoria. Para mim, o teatro é extremamente interessante e maravilhoso porque nele cabem todas as expressões artísticas na criação de um espetáculo. E podem todas conviver... Não precisam de ser só uma inspiração ou uma premissa para, e isso acontece nos espetáculos do Teatro Praga, portanto existem inúmeros artistas que colaboram.
Tu fazes parte ainda do Teatro Praga?
Claro.
E sempre fizeste?
Sim.
Não vais nunca mudar de companhia?
Não. É uma família.
Que bonito.
É a minha família, portanto é a minha família fora da família e isso é impossível mudar.
Mas voltamos à crítica.
Mas voltamos então aí à crítica de cinema e música pop. E então eu às tantas estava no terceiro ano do curso e uma professora que eu tive, Maria Sequeira Mendes, disse-me... Pronto, eu estava muito hesitante relativamente à ideia do curso, já com o protocolo de Bolonha, ter mudado e ter só 3 anos. Eu sentia-me pouco preparada. E então quis acrescentar coisas à minha preparação artística na componente teórica e na componente prática. Eu achava que o meu maior problema era um problema de expressão corporal e física, portanto fui trabalhar com uma coreógrafa chamada Ana Sanchez, em Barcelona, e ao mesmo tempo fiz então essa pós-graduação teórica.
Ah, fizeste a pós-graduação também
em
Barcelona.
Barcelona, exatamente, na Faculdade Ramon Llull. E foi uma coisa que eu fiz tudo ao mesmo tempo e foi muito enriquecedor porque de repente tu estás a trabalhar duas coisas que aparentemente não têm nada a ver. É, na verdade é uma constante, eu estou sempre a fazer coisas,
sim,
que não têm nada,
exato,
a ver.
Mas que se complementam. Sim, sim, aparentemente.
E aquilo que se fazia nessa pós-graduação era, para já, desenvolver espírito crítico. Uma coisa extraordinária, essencial.
Se calhar precisávamos todos desta pós-graduação, independentemente da nossa formação.
Não quero aqui, mas acho que sim. Ou seja, desenvolver espírito crítico e desenvolver espírito crítico relacionado com determinados objetos. Portanto, o que é que se fazia muito ali? Pegava-se num filme, ou num álbum pop, ou num álbum ou numa canção pop, e trabalhava-se a partir disso com as ferramentas teóricas altamente cristalizadas no tempo, mas nós pegávamos nelas e tínhamos de as começar assim, dentro, por exemplo, do que é o contexto do artista, do que é o contexto do cineasta, porque é que... ou intuir porque é que existe esta escolha, porque é que se faz esta escolha, porque é isto, porque é que é aquilo. E isso é uma coisa muito interessante, porque era uma coisa que se fazia em conjunto. Há muito pouco tempo visitou Lisboa um ex-colega meu desse curso, que ficou meu amigo, Dani Cantó, que continua sempre a trabalhar nos seus projetos musicais. Okay. Ele tem uma pequena editora e monta concertos, etc. Portanto, ninguém fez assim um drift muito grande daquilo que seriam as suas áreas core. Certo. Mas o curioso aí é que eu era a única pessoa que vinha de um curso prático, ou seja, eu era atriz e as
todos eles já tinham uma formação teórica.
E os meus colegas achavam bizarro que um ator quisesse ir fazer aquilo.
Tu eras a única que saiu de lá a conseguir dar mais do que uma estrela a filmes e álbuns.
Eu sou muito generosa. Nunca exerci, no entanto.
Nunca. Não escreveste, nunca crítica.
Escrevi uma vez ou duas coisas para a Mondo Bizarre.
Ah, ok.
Lembras-te dessa revista?
Sim.
Pronto. Fiz uma entrevista incrível, transatlântica. Acho que cansei de ser sexy.
Ah, incrível!
Incrível, imagina. Nem sei há quantos anos é que isto foi. E era muito interessante porque, para além do cinema, que é uma coisa extraordinária e que tu amas, sim, a música pop. Porque eu, na altura, era muito limitada nos meus gostos.
Não que
era
tu ouvias
muito limitada,
na altura?
Mas tipo, era mais impermeável, como as grandes botas, era mais impermeável a fenómenos pop e pop norte-americana. Bom, isso é questionável, mas a pop norte-americana era um bocadinho mais alheia. E o revivalismo que vivemos hoje em dia, por exemplo, nos early 2000s.
Tens um canal de televisão só para isso?
Pronto, com isso tudo. Isso foram fenómenos que me passaram muito ao lado. Eu mais rapidamente
não viveste a era Britney Spears?
Vivi, mas eu aí nessa altura só ouvia metal e punk.
Muito
Portanto,
bem.
Mais rapidamente ia ouvir Eurodance.
Percebo. O fenómeno europeu lá está, e não norte-americano.
Amo Eurodance, certo. Por amor de Deus. Façamos coisas com isto.
Mais esta rapidamente... entrevista vai ser sonorizada com Eurodance.
Por favor.
Sim. Queres escolher alguém? Deixa-me tentar pensar num artista Eurodance.
Venga Boys?
Eu estava a pensar numa coisa mais hardcore, mais discoteca 5 da manhã.
Também pode ser.
Ok. Tipo, this is the rhythm of the night.
Corona. A corona, de onde é a corona?
Pois, não sei, mas é europeia
agora.
Também. Está bem.
Vou googlar agora porque não.
Mas
podemos...
quando falas em Eurodance, vou mais para aí do que para Venga Boys, tem graça.
Pronto, ok, então, mas cada
sim.
um vai para onde quer. Corona, agora só aparece a cerveja, lá está.
Pois.
Temos,
pobre Corona.
Temos problemas. Corona cantora. Olha, nasceu no Rio de Janeiro.
Olha. Já viste que uma pessoa aprende.
É um projeto italiano de Eurodance.
Ela é italiana, é?
Mas diz aqui, inicialmente visualmente formado pela modelo brasileira Olga de Souza e produzido por Checo. Os verdadeiros cantores do projeto eram Jenny B e Sandy Chambers. Ok.
Tá. Eras impermeável à cultura mainstream musical norte-americana.
Não era impermeável. Mas era mais difícil eu desenvolver algum tipo de interesse por aí. E é muito interessante perceber como aquele curso me abriu assim a cabeça à necessidade de tu teres de ser imparcial enquanto crítico.
Ai, que medo.
E à necessidade de criares esse lugar de disponibilidade para entender os fenómenos.
E depois tu acabaste a levar isso para outras áreas da tua vida, não é? Para o teu dia-a-dia.
Eu tenho isso ainda na mala, trago.
Pois, exato, claro. Claro.
Aliás, se quiseres um bocadinho...
Sempre que quero, preciso. Toda a gente precisa.
É tipo pastilha, tiras o papel e depois... Mas sim, acabas por trazer essa aprendizagem contigo.
E ficou por aí?
Ficou...
Até porque depois voltaste e o teatro continuou a ser a tua paixão. E aquilo que querias exercer.
Eu não consigo estar sentada numa cadeira.
Pois, e os críticos passam muito
computador.
Tempo. Não, podias escrever a andar. Ou editar no dedo.
Sim, na altura ainda não havia. Pois é, mas eu não, esse tipo de coisa de estar sentado, eu não sou capaz. Eu tentei.
Tu és como os meus filhos, mas eu entendo-os. Estou a pensar nisso.
E agora estou aqui a falar de pé.
Não, mas eu penso nisso mesmo em relação às crianças, que são o nosso espelho, como sabemos. Eles vão para a escola. O meu filho vai para a primária no próximo ano e eu já estou a temer por ele.
O está sentado?
Sim, porque eu sei que ele vai odiar.
Bom.
Como é que tu vês o teatro atualmente em Portugal?
Ai, credo, que pergunta.
Pá, porque meu vês, Deus. Eu sei, até já te apanhei no teatro.
Pois já, como é que eu vejo? Eu vejo
com óculos.
Por acaso ainda não preciso. Eu acho que o teatro em Portugal foi sempre muito rico e muito forte. Por isso é que eu tenho vontade de fazer teatro em Portugal. E foi por isso que voltei para cá.
Falas em forte é o impacto?
O impacto, a coesão dos textos, a forma como se trabalham as dramaturgias, o empenho com que isso é feito, a seriedade com que isso é feito. E eu acho que isso é extraordinário porque é transversal. Ou seja, esse rigor é uma das coisas que eu mais adoro no teatro em Portugal. Seja quando vejo, seja quando faço.
Sentes isso das duas?
Sinto isso. Agora, se sinto que é preciso trabalhar um pouco mais, estou a ser simpática, muito mais, a importância vital da manutenção desta expressão, não há dúvida nenhuma sobre isso. É muito importante porque o teatro abre portas e deixa refletir e emana coisas que tu não apanhas noutros sítios. E o teatro é arte, não é entretenimento. Portanto, tem de ser percepcionado e tratado dessa forma. E há um grande caminho a fazer, e há muito trabalho a fazer, e existem muitos preconceitos relativamente ao teatro, a quem faz teatro, a como se faz teatro.
E não achas que existe também, não sei se vou ser advogada do diabo, mas não quero, não tenho esse papel, mas não existe também esse preconceito por parte de quem está no teatro? Em relação...
Não posso falar sobre mim.
Pois, exato.
Não posso falar sobre...
Mas imagina, quando conversas com pessoas que te dizem eu não vou ao teatro, tu consegues entender o porquê?
Eu não percebo, imagina, o meu eu, tipo, todos os dias que acordas de manhã, eu percebo, tipo, se tu acordares de manhã com o despertador de telemóvel, o que é que tu fazes a seguir? Vais ver a internet.
Certo, e prendes-te ali.
Existem 50 mil outras formas de consumires entretenimento e de estás entretida.
Exato.
Sabemos disso, não sabemos. Os vídeos, o não sei o quê, o YouTube, os podcasts, os TikToks...
Acho que isso vem daquela necessidade de estarmos constantemente a ter prazer, não é? Não nos darmos ao luxo de parar para estares num lugar mais desconfortável ou num lugar, lá está, como o teatro te dá, como os livros te dão, como se calhar a rádio te dá.
O teatro, para já o teatro a mim nunca me causou desconforto. O teatro eventualmente aquilo que me causa é, caramba, sou tão burra, não sei nada, tenho de ir ler muito mais, tenho de ir fazer... Pronto, isso é o que o teatro me causa relativamente à necessidade de entretenimento. E eu também acho que é preciso fazer tempo para estares ali a comungar daquela experiência. O teatro tem uma coisa extraordinária. Se não fores àquele espetáculo, não viste aquele espetáculo, né?
Uhum.
E não participaste daquela experiência imersiva com aquelas pessoas, naquele sítio, porque cada espetáculo é um espetáculo. Porque tu, quando vais fazer espetáculos, não deixas de ser uma pessoa. Portanto, tu estás a ser, dentro daquele espetáculo e dentro daquele contexto, uma coisa que os outros poderão ver e que poderão partilhar dessa experiência. Só isto já deveria ser místico o suficiente para fazer com que as pessoas quisessem ir ao teatro.
Eu acho que acabaste de, se calhar, ganhar aqui...
O quê?
Mais algumas pessoas a quererem ir ao teatro. Não sei porque a maneira como explicaste...
O teatro é incrível, é lindo. Olha, vou-me emocionar.
Sim, emociona-te.
Eu sempre que vou ao teatro, tenho sempre um momento em que fico muito emocionada. Porque, para já, o teatro tem uma coisa que é... O teatro obriga-te a ter tempo e a fazer tempo. E durante os processos de criação de espetáculos, para mim é difícil porque eu, tanto estou de um lado como do outro, durante os processos de criação de espetáculos, há muitas coisas que tu tens de ler. Normalmente no Teatro Praga nós lemos muito, fazemos muita pesquisa conjunta, escrevemos muito em conjunto, debatemos muito ideias, fazemos isso tudo muito. E a possibilidade de pensar em conjunto para criares um objeto é uma coisa extraordinária. E a possibilidade de tu estares ali naquele fio da navalha, não é? Tipo, são tudo imagens pirosas, mas fazem parte. Esse fio da navalha é um sítio que tu caminhas e navegas. Na televisão isso fazes mal, aquilo corta tipo coisa,
exato.
Sai. No podcast também, mas o teatro assemelha-se de alguma forma a um direto. Mas mesmo num direto há uma forma de contornar. Num teatro, se tu te esqueceres do texto, é o teu conjunto que tem de te ajudar. Portanto, para já, temos aqui, estão aqui elencadas muitas coisas, que é pensar em conjunto, comungar de uma experiência comum, desenvolveres esse teu sentido de comunidade. Não é à toa que há muitas pessoas que fazem teatro como terapias ocupacionais, como uma forma de se desinibirem, ganharem confiança, tudo isto, porque o teatro, especialmente exercido da forma que se exerce no Teatro Praga, representa tudo isto.
É
E
comunhão.
muito mais. Sim. O que é que te leva a achar que não queres ver isto? Em vez de fazeres doom scroll. Tipo, porque às vezes tu fazes doom scroll durante 2 horas. As estatísticas do telefone depois
Sim.
vão-te dizer isso.
Que horror. E se fores contabilizar ao fim da vida? Imagina,
Sim.
imagino-me chegar aos 80 anos, olhar para trás e o meu telefone a dizer-me quantas horas eu tive
Não faças isso.
a
Apaga
fazer
tudo.
scroll.
Para além de que o palco, o próprio palco, enquanto dispositivo cénico,
Sim.
convoca também uma coisa qualquer. Eu nunca me vou esquecer de uma coisa que o André me disse, o André Teodósio. Uma vez íamos fazer um espetáculo, não sei que espetáculo era, mas que eu estava assim muito insegura. E ele disse-me assim: a partir do momento que tu entras ali, as pessoas estão ali para te ver. E eu nunca tinha pensado sequer nesta dimensão, porque
Desse poder.
eu não penso nisso, eu penso, lá está, nessa coisa da comunhão e da beleza de se fazer um espetáculo e de se mostrar aquilo em que alguém pensou e que nós tivemos todos a desenvolver e a contar. E penso na beleza, por exemplo, dos figurinos. Eu estou sempre muito envolvida na criação dos figurinos, do cenário.
Mas como tu disseste, isso faz tudo, está tudo
Faz tudo
interligado, não é? Faz
parte,
tudo
sim,
parte
são tudo
daquilo que
linhas
é.
de comunicação. Para mim, o teatro é sagrado, é o meu sagrado. Há pessoas que vão à missa, há pessoas que vão ao ginásio. Para mim, essencial é criar espaço para poder fazer teatro, que me parece o derradeiro luxo.
E é o teu lugar.
Sim.
Tu, se precisares de um sítio, sabes que tens sempre o teatro.
Eu digo
É
sempre
uma
que faço
casa.
performance culinária, porque no fundo não é que, obviamente, acho que esta conversa espelha que eu tenho muito respeito por tudo aquilo que faço e que sou uma pessoa bastante dedicada e empenhada, às vezes até demais, que é uma sofrência constante. Eu sou a pessoa mais implacável comigo que existe, né? Tipo, sou um
És a tua
terror.
maior crítica também.
Ai, sou horrível. Tipo,
Tu és o tipo de pessoa que depois de uma peça ou depois
eu
de um
depois
programa.
desta entrevista vou ficar tipo 50
Sim,
horas
estou a perceber. A
a
pensar em tudo o que
pensar em
disseste.
tudo aquilo que eu
Claro.
disse. Está aqui uma pessoa a fazer assim com a cabeça, porque ela não me deixa mentir. Pensar se disse algo.
Eventualmente vais mandar uma mensagem a dizer: corta aquela parte.
Isso por
Não.
acaso não
Não
faço.
faças isso, por favor.
Não faço porque isso também demonstra que eu tenho muito respeito por aquilo que tu fazes.
Olha, muito obrigada. Mas estarias no teu direito, as pessoas às vezes, e lá está, voltamos àquilo que são os tempos atuais.
Sim.
Sabemos que vamos ser escrutinados, e se calhar vamos ser escrutinados por pessoas que não entendem
Fecha
ou
as
que achamos que não.
cortinas.
Exato, olha, é isso.
Mas sim, mas. Ou seja, voltando ali
Sim,
àquele sítio,
de seres implacável
de ser muito
contigo.
implacável e de ser, às vezes, meu Deus, que disparate comigo.
Mas isso vem de um lugar que não é de insegurança, é antes
É
de.
de exigência.
Exato.
E isso também acho que está muito relacionado com isto que eu te dizia do teatro e do rigor, desse lugar do rigor, porque o teatro, a dança, a música.
E chateia-te quando os outros também, quando os outros não são assim, ou és só assim contigo?
Não, eu sou só assim comigo.
Certo.
Não
Não, és muito respeitadora do modo de ser
submeto.
dos outros.
Tento.
Isso é
Também é
ótimo.
uma
Sim,
coisa que
claro.
tens de domesticar.
Claro, empatia acima de tudo.
Sim.
Quem mais te inspirou a seguir a carreira de atriz? Eram pessoas que vias na televisão? Eram os teus adultos de referência? Eram os amigos?
Isso é uma pergunta à qual, olha,
Não sei se alguma vez refletiste sobre isso.
já refleti muito porque raio é que eu fui parar ali naquele sítio. Mas não sei, eu acho que era por esta coisa de sempre que ia ver espetáculos, quando era mais pequena e que se mantém, eu sou tomada desta coisa que eu não te consigo explicar, que é lindíssima, que é tipo, eu deixo-me mesmo arrebatar pelo espetáculo e pelas mestrias exercidas no espetáculo, pelas energias convocadas no espetáculo, tudo isso. E por essa generosidade. E porque sempre vi o teatro como esse espaço genial, onde tu, com cartão e fita cola, podes fazer 50 mil coisas, esse lugar infinito das possibilidades, e esse lugar infinito de profusão de expressões artísticas. Ou seja, eu sempre achei que o teatro era muito rico por causa disso, porque nele convergem todas, e podem convergir todas, as linhas de comunicação não verbal que estão à nossa disposição. Por isso...
E a verbal também.
E a verbal
ainda
também.
Ainda podes acrescentar essa.
Mas imagina, para além do teatro da palavra, não é?
Sim.
Tens sempre...
Sim, sim, tudo
tens
o resto.
Tens sempre o corpo, tens o som, tens a voz, tens...
A luz.
A luz, tens os figurinos, uhum. Tens o cenário, tens tudo. Tudo aquilo converge para um sítio. E obviamente... Para mim, que sou muito curiosa e que sou muito atenta a tudo aquilo que está à minha volta, que tenho muita vontade de experimentar tudo aquilo que ainda não fiz, que tenho sempre vontade de fazer mais, de melhorar, de evoluir, não sei. O teatro é o sítio perfeito para tu fazeres isso, porque é uma carreira em constante mutação, uhum. E evolução e criação e tudo.
Tudo acabado em ão.
Exato.
Fazer teatro...
Sopas de cação.
Não... Olha, aposto que sabes fazer. Fazer teatro não te deu estabilidade, não foi? Não te deu no início, não sei se agora dá, mas o dinheiro ao fim do mês e daí teres ido para a Porteira do Lux, a dada altura, foram 3 anos. Se bem que eu acho que ser porteira do Lux é coisa para dar muito, muito prestígio, atenção.
Eu adorei, foi das coisas mais
divertidas. Pois, acredito que sim. Como é que foi essa experiência e qual é assim a melhor história que tens para contar desses 3 anos?
Olha, as experiências são todas muito dispares e muito divertidas e
elas... Também estavas em performance ali, foi um ótimo papel.
É uma performance, sim. A noite é um espaço de catarse, lá está, voltamos ao teatro. E eu era muito...
Ele era um palco com atores diferentes todos os dias.
Era muito jovem e foi muito divertido fazer isso. Para já porque foi o convite mais glamouroso, não é? Tipo, o Manuel Reis.
Uau.
A fazer esse convite.
Ele queria que fosses tu.
Ele perguntou-me, começou a desafiar-me, assim, a namorar-me nesse sentido. E foi lindo, foi assim uma coisa muito, muito maravilhosa. Fomos-nos conhecendo e eu achava que não era a pessoa indicada para estar à porta. Porque, sei lá, vinha de outro sítio, não era propriamente uma miúda da noite e não sei o quê. Mas no contexto que vivíamos, para já eu queria experimentar. Pronto,
lá está.
Há sempre esse problema.
Experimentar o que ainda não experimentaste.
Ainda não fiz, quer fazer. Pronto. Para já queria experimentar e depois, ou seja, o Lux viabilizava a possibilidade de eu continuar a trabalhar e a fazer aquilo que eu queria. Porque trabalhava à noite e durante o dia. Trabalhava à noite 3 dias na semana e era suficiente para poder depois exercer a minha profissão de atriz
durante
curiosa.
O dia.
Eu tenho histórias extraordinárias. Podia escrever um almanac.
Um dia escreve, por favor.
Sim. Uma das coisas que eu, juro-te, ainda hoje morro a rir com esta ideia foi a primeira vez que choveu à noite, quando eu estava a trabalhar. Eu comecei a trabalhar no verão e pronto, e começou a chover. E de repente era tipo novembro, outubro, novembro, estava a chover e estava a chover muito.
Ok.
E o Lux é ao lado do rio.
Certo.
E mesmo a porta sendo uma espécie de cubo interior...
A chuva estava batida para esse lado.
A chuva batia e não era pouco. E em meia hora... Porque tu tens de continuar a performar a tua atividade, não é?
Claro.
Tipo, tens de continuar a ir receber as pessoas à porta, a dizer boa noite.
Nem tinhas um chapéuzinho, nem uma coisa assim.
Não, essas coisas não me dão jeito, ainda ao dia de hoje não me dão jeito. Apai. E passado meia hora, eu estava ensopada, tipo, de tal forma que tinha as botas, as meias, as calças.
Tudo cheio de água.
Tudo, as 57 camisolas que tinha vestidas, o casaco. o gorro, o cabelo. Eu acho que até o interior dos tímpanos estava ensopado. E pronto, a partir desse dia eu percebi que claramente aqueles casacos não davam, que eram muito bons para o frio e muito giros.
Mas não para a chuva, né?
Mas que eram impermeáveis, mas não impermeáveis para aquela condição extrema. E no dia seguinte fui para a secção de caça do El Corte Inglês, uma secção extinta neste momento.
Porque tu eras a única pessoa que lá fazia compras.
E comprei um casaco.
Verde tropa.
Que por acaso não era, era creme. Era, olha, foi a minha altura do nude.
Do nude, foi aí.
Comprei um casaco que tinha penas, Gore-Tex, impermeável,
não passava nada,
tudo e mais alguma coisa, e de facto não passava nada. Eu podia estar à chuva a noite inteira. O Manel dizia-me sempre: esse casaco é tão feio. E eu, pá, mas é indicado para aqui. E esse casaco sobrevive. Já o emprestei a várias pessoas que foram para sítios
com já, muita chuva.
Aquele casaco, tens por acaso um casaco assim, tipo boeda grosso, que, e eu, olha, tenho o casaco com que trabalhava à porta do Lux
em dias de chuva.
E mesmo de frio, aquele casaco era ótimo para todas as coisas. Portanto, realmente aquilo fazia todo o sentido e foi espetacular.
Aposto que foi
tudo
com esse casaco que depois começaste a pensar: bem, tenho que arranjar aqui um contraste no cabelo, e vai daí verde, azul.
O verde foi a primeira vez que fiz uma cor de cabelo foi para um espetáculo, foi para fazer a Miranda.
E era verde.
Era verde, na Tempestade. Nós fizemos a Tempestade, começámos a trabalhar na Tempestade em 2012, não quero mentir. E depois a Miranda vive com o seu pai numa ilha, etc. Se não conhecem, podem ir ler, que é uma coisa...
Não conheço.
Peças
vou
de
ler.
Teatro é uma coisa extraordinária, porque lê-se em
é
uma
rápido,
hora.
Verdade.
Depois é lixado acompanhar as personagens todas e não sei o quê, mas pronto,
vais andando para trás e para a coisa.
E a Miranda vive com o pai numa ilha, portanto a Miranda era C-Punk, obviamente. Que também foi uma trend nesses anos. E pronto, achámos que sim, que era muito giro ter o cabelo verde, mas lá está. Uma peruca. Ah, não, oh. Eu quero ter o cabelo verde, nunca experimentei.
Claro, lá está.
E aqui estou eu.
E sempre. Há alguma cor que nunca tenhas experimentado? Agora está amarelo, não é?
Vermelho, nunca experimentei.
Nunca experimentaste vermelho?
Azul, também nunca experimentei.
Azul? Nunca
sim,
tiveste?
Também não. Tive roxo.
É que sim. Okay.
Roxo, roxinho.
Roxo, roxinho.
Tive cor de rosa, também nunca tive. Tive já a rosita, mas nunca tive cor de rosa.
Vai saber, e até és bastante contida nas cores do cabelo.
Laranja foi, sem dúvida, das minhas favoritas.
Ok, pois o teu tom de pele é capaz de ficar bem com laranja.
Já tive,
aqui,
tive
nisso.
Há pouco tempo, foi pronto, muito divertido. Só que depois é muito difícil manter essas
sim,
cores.
Sim, percebo.
Amarelo não.
E
amarelo.
O teu cabelo não se ressente dessas coisas?
Eu tenho a agradecer muito ao meu cabelo, queria deixar aqui um grande
por
obrigado,
favor.
Quero agradecer ao meu cabelo que tem sido um grande companheiro, que
nunca
é ele que eu
dedico
este galardão.
Foi nos teus anos de porteira que conheceste o Carlos, o teu marido?
Exatamente.
Ele chegou lá, viu-te com aquele casaco, disse: ai, tão bonito, e tu pensaste?
Foi mais ou menos isso. Foi isso, ele pensou: bem, esta miúda
se ela
com este
consegue
casaco,
estar com esta confiança
com este
casaco,
ela deve fazer teatro. Eu vi-o, eu achei muito giro.
E é.
Mas, sei lá, não, é lindo.
É muito lindo.
Perfeito. Mas não, sei lá, achas que eu não meti logo conversa com
okay.
ele, não é?
Quem então, é que tomou a iniciativa?
Ainda bem que existia já na altura Facebook.
Ah, boa.
Porque começámos a falar na internet, aquela coisa bem passive-aggressive. mas é assim uma coisa, eu acho que é um bocado do nosso
fruto
tempo.
Dos tempos,
sim,
claro.
E começámos a falar imenso e a sair para jantar todos os dias e a construir assim uma relação de amizade absolutamente
à mesa.
Genial à mesa, indestrutível. E um dia o Carlos tinha de trabalhar e não podia ir jantar comigo. E eu disse: então eu vou fazer o jantar à tua casa. E fui.
E correu bem.
E correu super bem, mas só começou a correr mesmo muito bem, de género: queres ser minha namorada? Uma coisa a sério. O Carlos viajava muitíssimo. Muito mais do que viaja hoje. E ele ia para uma surf trip com a equipa feminina da Billabong. E disse-me: queres vir comigo? E disse: tenho que trabalhar.
Pois.
Eu não sou surfer's wife. E o lifestyle da praia.
Certo, exato.
Ainda não experimentei.
Ia estar tu na areia com os braços cruzados à espera que ele acabasse
a sair
da água.
Mas eu não tenho muito talento para nada dessas coisas.
Pois.
Portanto, também...
Mas Mas nunca experimentaste?
Nunca experimentei.
Então um dia vais experimentar.
Já tive
e
mais
longe. E vais numa surf trip. Joana, estou à espera disso.
Mas tens de vir comigo.
Eu?
Sim, vem também.
Assim ficamos a fazer qualquer coisa de interessante na areia.
Sim,
castelos.
Pino. Tipo, pronto, e ele ia e pergunta-me se eu queria ir. E eu disse-lhe que não
trabalhavas?
Podia, porque trabalhava, tinha um horário de trabalho, tinha um contrato, tinha essas coisas todas. E ele perguntou-me se eu queria ser namorada dele. Portanto, foi assim uma coisa muito
antes
bonita.
Antes de ir na tal viagem
antes
grande.
Antes de ir na tal viagem Esperto. Grande.
E tu disseste que sim.
Eu disse-lhe que sim, obviamente, já no fogo, estava a ver que nunca mais perguntava. mas muito lindo, porque é uma coisa assim, é bonita, é uma história lindíssima.
Pois, eu sei que sim. E foi essa história que depois deu origem a dois filhos.
Exato.
A Mercedes e o Álvaro. Tu sempre quiseste ter filhos ou era uma coisa que tu não pensavas sequer, aconteceu?
Eu queria muito ter filhos, sempre quis, e achava que os filhos haveriam de chegar na altura que fossem...
Que fosse suposto?
Não sei, que fossem oportunos. A Mercedes aconteceu e o Álvaro aconteceu, portanto, okay. Ainda bem, porque aconteceram ambos quando estávamos os dois preparados e com imensa vontade de ter filhos. E foi muito fixe porque não criou esse peso nos relacionamentos.
Exato.
Que às vezes
acontece.
O querer ter filhos, essa pressão também é difícil, certamente.
Sim, sim.
Portanto, sim, foi incrível. Sempre quis ter filhos e sempre quis ser mãe relativamente nova.
E aconteceu.
Sim.
E como é que tu és enquanto mãe? Como é que te definirias?
Galinha.
Tão bom.
E essa, sou muito
essa galinhice.
Então, sou atenciosa.
Certo.
Tento sempre estar presente. Quero estar presente no máximo de atividades e coisas possíveis. Dando sempre naturalmente a liberdade que as crianças precisam ter para se desenvolverem e para crescerem. Acima de tudo, tento ser uma mãe disponível, que é uma coisa muito importante para as crianças.
Porém difícil para muita gente, não é? Como sabemos.
A criação da disponibilidade, do mercado de trabalho, também não te dá horas para isso.
Sim, sim. A sociedade não está organizada em torno, dessa necessidade da família.
Da importância vital das crianças e da tua presença enquanto, para além de progenitora, cuidadora,
sim,
de uma criança ou de mais crianças. Portanto, quem trabalha comigo sabe que eu sou capaz de acordar às 4 da manhã para fazer aquilo que não fiz no dia anterior ou para preparar um dia, porque depois, a partir da hora em que as crianças saem da escola, eu estou para
tu
as crianças.
Tu queres estar ali, claro.
Não estou para outras coisas. Ao início, quando eu dizia isso, havia pessoas que achavam... peculiar.
Para não dizer outras coisas.
Sim, porque...
Já te sentiste julgada por isso?
É a única coisa que eu não quero saber se me julgam ou não, ou o que é que acham. As crianças têm uma infância curta e eu quero estar com os meus filhos. É bastante simples.
Até porque já foste criança.
Sim.
E sabes perfeitamente o que são as necessidades.
E quando... quando eles crescerem, eu não... Eu acho que, do meu ponto de vista enquanto mãe, não quero lamentar não ter assistido ou não ter estado presente. E eu acho que o tempo, esse grande luxo do nosso tempo, que não volta para trás, como a canção do outro,
sim,
nós temos mesmo de criar, para além desse espaço de disponibilidade, essa consciência da responsabilidade que é tomar conta de uma criança. E tomar conta de uma criança... parte disso, do tempo, da atenção, da dedicação, da disponibilidade, dessas coisas todas que não custam dinheiro, não têm de ser mediadas por nenhum dispositivo eletrónico e que criam laços para o futuro que são indestrutíveis.
E são as bases de tudo. E nunca ninguém, pelo menos nunca ouvi, acho que nunca vamos ouvir nenhum pai lamentar-se do tempo que passou com os seus filhos, não é?
Não, eu não lamento nada de tempos nenhuns. Acho que estou muito consciente. Nisso a escola de teatro é ótima, porque estou obrigada a ter consciência do tempo.
Ficamos aqui
corpo.
A saber que a escola de teatro é que é a escola da vida.
Não, porque obriga. Há muitos exercícios que tu fazes em muitas disciplinas práticas que te obrigam a ter noção do corpo, do tempo, do espaço, etc. E hoje em dia, se calhar, tu começas a desenvolver isso aos 30 e tal, porque estás à beira de estar muito cansado, o trabalho consome-te imenso e tu precisas de fazer esse reset e ir para as coisas do mindfulness. E, na verdade, tipo, olhando para aquilo que é a formação académica da escola de teatro, isso já está lá presente.
E olhando para as crianças também, porque mindfulness é olhar para uma criança, ponto.
E olhando para a vida, essa coisa do tempo e do espaço, eu não acho que tenha perdido tempo, porque eu acho que de todas as experiências que já tive, mesmo as piores, ganhei sempre alguma coisa com elas.
Certo.
Aprendi, pelo menos aprendi coisas que eu às vezes, tipo, não vou voltar a fazer. Uhum. Aprendi que não gostava de, mas era Sim. porque também não tinha experimentado. Aprendes sempre qualquer coisa. Parece um bocadinho banha da cobra.
Não, mas é verdade.
Mas faz parte, é verdade.
É um clichê, mas os clichês
mas
são
verdade.
Mas
a gente adora um bom clichê, yeah. Um bom clichê com maionese.
Qual foi? Tu lá sabes. Qual foi a coisa mais bonita que a maternidade te deu?
Sem dúvida rigorosa e absolutamente nenhuma, a maternidade deu-me uma coisa incrível, que é assim uma mistura muito grande de confiança em ti próprio, responsabilidade, amor, amor incondicional, esta sapiência de que não, o mundo não acaba por coisas. Importante é estar ali e acompanhar. E para mim a maternidade trouxe-me, abriu-me muitas portas e muitas janelas, tornou-me uma pessoa profundamente melhor e torna-me melhor todos os dias, muito mais tolerante, muito mais inteligente, muito mais reivindicativa, muito mais exigente comigo e com os outros, com o espaço público, com a criação de um espaço público verdadeiramente seguro e amplo para o desenvolvimento das crianças e da maternidade, e de maternar, e de estar a ser mãe, e de estar a ser pai. Ensinou-me... A maternidade é assim um curso.
Uhum, intensivo.
Eu estou-te a ver aí a suspirar.
Sim.
Mas é um grande curso e é uma coisa que... Não sei, se calhar há pessoas que estão muito bem preparadas. Não sei, eu só posso falar da minha experiência.
Claro, da tua.
E na minha experiência, a maternidade ensinou-me isso tudo. Uhum. Ensinou-me que mesmo as minhas curiosidades e os meus períodos de muita agitação, etc., são muito mais... são concentrados agora,
Sim.
tipo, não são...
E são mais relativos.
Não são a minha prioridade.
Exato, aprendeste também a relativizar, se calhar, muita coisa. Como é que são os teus filhos, enquanto filhos?
São incríveis, são as melhores pessoas do mundo.
Claro.
São as melhores.
São lindos e maravilhosos.
Sim, são espetaculares, são absolutamente surpreendentes, excelentes artistas, excelentes comunicadores, pessoas com um sentido de humor absolutamente genial, muito observadores... muito compreensivos, muito empáticos, são crianças mega incríveis.
Muito bem criadas, tenho que acrescentar isso depois de
gostam
tanta definição.
De comer.
Ah, boa.
Gostam de comer, gostam
boa.
De cozinhar.
Eu,
são
os meus
curiosos.
Não gostam, e isso é um problema. Lá está.
Pronto.
A mãe não sabe cozinhar.
Não, sei lá, isso depende.
Que é isso?
Depende de tudo. Cada um é.
São
um...
piscos, sabes? A definição de pisco.
Sei.
Pronto, que eu também era. Então isto deve ser uma coisa que vem de...
Mas se calhar depois daqui a um tempo desenvolvem.
Sim, espero que sim. Olha, do teu marido tu dizes que ele é uma coisa e tu és outra. Eu queria aqui só deixar isto claro. Dizes que se encontraram a meio caminho e é isso que vos leva para a frente todos os dias.
Sim.
Porque toda a gente sabe que só o amor não chega, não é?
O Carlos é uma coisa... o Carlos é metódico, é disciplinado, tem uma forma de pensar... que é obviamente muito parecida com a minha em muitas coisas, mas é muito mais... o Carlos não drifta tanto quanto eu.
Ele não é tanto de vou experimentar para ali, vou experimentar para lá.
Não, o Carlos tem esta coisa extraordinária que eu acho admirável, que é a especialização total numa coisa. E o Carlos é um fotógrafo incrível, do qual eu beneficio enquanto profissional.
Sim.
Porque se calhar, se o Carlos não fosse meu marido, ele não fotografava os meus livros, né?
Mas tens a facilidade de acesso.
Tenho acesso.
Privilegiado.
Mas o Carlos é um profissional incrível. É assim uma pessoa que vê uma impossibilidade e não para até derrubar essa impossibilidade, ou até contornar essa impossibilidade. É uma pessoa com um sentido de si próprio e crítico, implacáveis, incríveis, e que me põe a mim na linha muitas vezes. Isso é uma coisa extraordinária, que ele põe-me assim num sítio às vezes de... Eu estava-te a dizer, sou muito exigente, etc. Mas ao mesmo tempo que eu sou muito exigente, também sou muito clemente. O Carlos, nessa parte da clemência, ele... Não, bora lá fazer, não sei o quê, não está a resultar, então bora fazer com que resulte. E isto tanto pode ser a fazer uma fotografia como em qualquer outra coisa da vida. Portanto, quando eu digo que nos encontramos a meio caminho, é aqui. Uhum. É neste meio caminho de termos opiniões divergentes e de discutirmos essa opinião de uma forma mega civilizada, super fixe. Tu dizes aquilo que tu achas, eu digo aquilo que eu acho e, tipo, eventualmente chegamos a uma conclusão, ou não. Uhum. Acontece, e convivemos de uma forma maravilhosa com a nossa diferença. Isso é incrível.
Então não é? Isso é tipo, o sonho de qualquer ser humano.
É, e uma das coisas que eu mais gosto de fazer na minha família é observar a minha família. Ficar às vezes só como se não estivesse ali, estar sentada a ver. E eu adoro observar o Carlos, a forma como ele faz, como ele se mexe, como ele fotografa, como ele pensa, porque às vezes tipo, eu estou a olhar para ele e estou a ver assim a cabeça dele assim.
Assim permites-te apaixonar todos os dias.
Sim.
Agora imagina que tu nessa observação, nessa paragem, percebias, ah, caramba, não, se calhar não gosto assim tanto dele, estou a brincar. Não. Mas isso já teria acontecido logo no início, porque tu sempre foste assim.
Combinámos os dois, saímos de casa à mesma hora e viemos de braço dado até ao sítio onde eu vou apanhar o táxi, o autocarro, o metro, não sei o quê, que e bonito. Pronto, e vamos. E aproveitamos muito estes bocadinhos assim do cotidiano, que às vezes pode ser bem aniquilador.
Exato.
Para, sei lá, para conversar, para rir, para chorar, que às vezes também faz falta. E para nos conhecermos, isso é uma coisa extraordinária.
Sim, vocês não se inibem, não é? Um com o outro.
Não.
E acrescentam-se um ao outro.
Yes.
Ainda tens outra tragédia?
Não.
Já não tens. Acaba, então seguimos, vamos acabar isto. A minha última pergunta é sempre a mesma para toda a gente. Se tivesses o poder de promulgar uma lei, ou seja, tu decidias o que quer que fosse, pode ser a coisa mais parva do universo, mas ela, o Marcelito vai promulgar esta lei imediatamente. Posso dar ideias de outras sugestões passadas. Por exemplo, deixa-me pensar, o João Kopke, o surfista, quer acabar com homens que fazem barulho com as motas. Haters, sabes? Compreendo. Ele acha que isso é masculinidade tóxica. Pronto, a lei dele é esta. A Isaura, por exemplo, quer que as pessoas tenham um limite a comentar na internet, um limite de comentários que podes fazer. E assim, obrigatoriamente, vais pensar antes de comentar. Tal e qual. E pronto, fica aqui claro que não queremos acabar com os giveaways, não é?
Estou a brincar.
Ninguém quer acabar com um bom giveaway. Pronto, mas temos de tudo. Estava a tentar lembrar de mais alguma. Ah, Mariana Alvim foi super mais à frente, muito mais macro. Quer acabar com a corrupção. Diz que uma lei que fizesse com que um corrupto nunca mais pudesse, por exemplo, candidatar-se a político ou a qualquer outro cargo assim mais importante.
Olha,
para a sociedade.
Uma vez que estávamos a falar desta coisa bonita que é maternar...
Também já temos leis para isso, sim, podes sugerir.
Eu juro-te que fazia mesmo uma lei para tornar as cidades e todos os espaços muito mais amigáveis.
Mother-friendly.
Para todas as pessoas que transportam crianças, quer seja num carrinho, num marsúpio, pela mão, de bicicleta, seja como for. Mas eu acho que as cidades são muito hostis para a infância. E inúmeras histórias.
Imagino,
com
sim.
Carrinhos de bebê, por exemplo.
Aliás, olha, os meus filhos já caíram os dois, em circunstâncias diferentes, do carrinho por causa disso.
Eu do Álvaro já nem usei carrinho de bebê, só usava marsúpio,
claro.
Não estava para isto. Mas sim, e o que se faz aos passeios?
É, sim, é...
Está a trotineta, a bicicleta, o carro, a roda do não sei quê, um caixote com entulho, um caixote do lixo.
Não há passeio,
cenas,
podes dizer
tipo,
isso.
Atiradas randomly, tipo, pronto. Eu só queria passar. Mas quem diz, obviamente, todas as pessoas com mobilidade reduzida.
Claro.
E pessoas mais velhas.
Sim, porque se não passa um carrinho, não passa uma cadeira de rodas, por
não
exemplo.
Não passa uma cadeira de rodas, uma pessoa que que seja invisual e que vá vá num passeio, normalmente com a bengala também tem muita dificuldade, uma pessoa mais velha tem muita dificuldade, quer dizer, está fixe, mas a malta.
Sim, as cidades estão organizadas para os carros, pronto, somente.
Sim, eu percebo, mas...
Mas eu não.
Eu percebo, era irónico.
Obrigada, Joana.
Obrigada.
Tudo o resto, tudo o resto, tudo o resto, mostra-me que estou certo.